É um privilégio servir ao Senhor. É um privilégio crer nele. Um privilégio conhecê-lo pessoalmente. Isso me lembra de ontem. Eu comprei uma coisinha em uma loja em Krefeld. Havia um jovem muito simpático lá. E não havia mais ninguém lá, apenas uma vendedora. E eu perguntei a ele, por cima do balcão: você já teve alguma vivência pessoal com Deus? E eu perguntei isso assim, de todo o coração. Ele olhou para mim e disse: não, ainda não. Eu disse: mas isso ainda pode acontecer. E vamos ver o que Deus faz. De alguma forma, em algum momento, Deus chamará os últimos para fora. Não sabemos onde eles estão, mas Deus conhece os seus. E na medida em que os seus forem salvos, eles também o conhecerão. Sentimo-nos bem na presença de Deus, agradecemos a Ele por cada palavra que nos é dirigida, por todas as bênçãos que Ele já concedeu e pelo que ainda está por vir. Vocês sabem que eu, nos anos anteriores, era um pregador muito rápido. Estou ficando cada vez mais lento. Não por eu também estar ficando mais velho. Os cantores cantaram um belo hino. Nem tudo fica assim na juventude. A vida também caminha para a velhice. E até mesmo os mais jovens entre nós percebem que eles estão ficando mais velhos. Os jovens de 18 anos de hoje relembram como era quando tinham 14 anos, e 14 anos como era quando começaram a escola. E os de 30 anos também. Todo mundo lembra o que foi. E todos nós temos um crescimento físico e esperamos também ter um crescimento espiritual. E a bem-aventurada esperança que todos nós, que nos tornamos crentes, carregamos em nós é, afinal, de que em breve seremos libertos desse corpo, seremos tirados dele e seremos jovens em um corpo ressurreto no qual nunca mais poderemos ficar cansados, doentes ou qualquer outra coisa, mas permaneceremos por toda a eternidade como somos. Lá não haverá mais envelhecimento nem doença. Vocês não se alegram com isso? Principalmente nós que estamos ficando mais velhos, quando nem tudo funciona mais tão bem assim, quando os membros já não se movem com tanta flexibilidade, lembremos-nos sempre de que nosso Senhor virá em breve e que então também para nós amanhã será a gloriosa manhã. E que esse dia nunca terá fim. O próprio Senhor brilhará como o sol e enxugará então todas as lágrimas dos nossos olhos. Eu gostaria de me juntar à palavra que acabamos de ler e, em seguida, passar aos profetas e ao Novo Testamento. No Salmo 34, ouvimos: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor deve sempre estar na minha boca. Esse versículo é, na verdade, uma prova para todos nós. Nós recordamos a palavra do apóstolo Paulo: dai graças a Deus por tudo, em todas as circunstâncias, pois assim Deus o quer. E quantas vezes é difícil para mim, e talvez para todos nós, quando as provações nos atingem, quando chegam dias que não nos agradam, quando muitas coisas desagradáveis, injustas e tudo o que possa estar relacionado a elas vem sobre nós. Então, não nos sentimos nada bem com isso, especialmente quando a injustiça toma conta de tudo. Quando ela se alastra entre os outros e no mundo, isso nem nos incomoda tanto assim. Mas quando nos atinge, quando nós somos arrastados para situações em que sentimos que a injustiça se abate sobre nós, Aí a coisa fica bem diferente. É mais fácil carregar os fardos dos outros do que os próprios. E avaliar e superar as provações dos outros é mais fácil do que as próprias. Mas deixemos que essa palavra fale ao meu coração e ao coração de cada um. Eu bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor deve estar sempre na minha boca. Afinal, não devemos louvar pessoas, mas o Senhor. E o Senhor não nos causou sofrimento em situações difíceis. Ele foi nosso consolo, nossa confiança, nosso socorro. E assim, podemos, mesmo em situações difíceis, dar a honra ao nosso Senhor, mesmo que a dor possa encher o nosso coração. Então está adiante que a minha alma se glorie no Senhor, que os humildes ouçam e se alegrem. Os outros nem sequer chegarão onde o nome do Senhor é glorificado, mas os humildes que realmente se humilharam diante de Deus, pois assim está escrito, Deus resiste aos orgulhosos, mas aos humildes concede graça. Uma pessoa tem que, antes de tudo, submeter-se à poderosa mão de Deus, se inclinar, deve reconhecer a Deus, deve respeitar o plano de Deus para a humanidade e assim submeter-se debaixo da poderosa mão de Deus para que o Senhor possa tirá-lo do pó e colocá-lo sobre chão da rocha. E quando isso acontece, então há cântico de louvor, então há alegria, então há paz em nosso coração. E como está escrito, que os humildes ouçam e se alegrem quando o Senhor for louvado de coração e de toda a alma. Sejam uma vez sinceros com vocês mesmos em todas as provações que possam nos sobrevir. Não pode acontecer que Satanás ainda por cima consiga nos levantar contra o Senhor, pois isso acontece com muita frequência. Primeiro, ele quer de uma forma empurrar-nos para alguma situação, depois dizer, vejam, foi o Senhor assim que permitiu. Por favor, vamos estar todo o tempo vigilantes e depositar nossa confiança completamente em Deus e na graça, sem dar a Satanás a menor chance de nos dar pensamentos de alguma forma que então nós tropecemos e caiamos. Então, como já foi lido, glorificai comigo o Senhor e juntos exaltemos o seu nome. Às vezes eu realmente desejo, e eu refiro-me também a Deus, que haja no nosso meio mais cânticos de louvor, mais adoração, livre expressão do que cada um sente na presença de Deus. Quem quiser louvar, que louve. Quem quiser dizer amém, que diga amém. Quem quiser exclamar aleluia, que exclame aleluia. Que sejamos simplesmente libertos dessa camisa de força e possamos agradecer ao Senhor com liberdade, seja por sua palavra, por sua graça, por aquilo que ele fez por nós. De qualquer forma, as coisas do dia a dia não devem nos oprimir a ponto de que a alegria no Senhor deixe de ser a nossa força, mas sim que em qualquer situação, sob todas as circunstâncias, a alegria no Senhor continue sendo nossa força. E então ele certamente nos concederá também a graça de orar por nossos inimigos e assim pode se passar conosco como Jó, que orou por seus amigos e Deus mudou o seu destino. E pode ser que se conseguimos orar com sinceridade e honestidade por tais pessoas que querem nos prejudicar, se orarmos por elas, Deus também pode mudar nosso destino e revelar o seu poderoso braço. Que seja assim. Eu gostaria, já que foi mencionado que estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, ler algumas passagens conhecidas. A primeira de Amós, capítulo 8, versículo 11. Amós, capítulo 8, versículo 11. Saibam bem, virão dias, assim diz Deus o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, mas não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Quem tiver traduções diferentes, encontra-se ali a forma de falar para ouvir as instruções do Senhor, para ouvir as revelações de Deus, o Senhor. Existem diferentes traduções, todas elas transmitem ou revelam o mesmo sentido. Em dias e momentos decisivos que têm importância na história da salvação, não se trata apenas de alguém ler alguns trechos de Mateus 13, ou de Marcos 12, ou Lucas 24, e em seguida fazer seu comentário sobre isso. Em tais tempos decisivos como os que vivemos agora, é preciso buscar encontrar as passagens correspondentes que foram destinadas ao povo de Deus, para que também nós possamos conhecer pela palavra as promessas que nos pertencem, crer nelas e então vivenciá-las. Isso, na verdade, distingue a congregação do Deus vivo de todas as outras correntes de fé. E nós, nesse lugar, afirmamos com toda humildade que a Santa Palavra de Deus nos foi revelada pelo Espírito Santo. Aqui não foram pessoas que interpretaram ou divulgaram suas opiniões. Nós ouvimos a Santa Palavra de Deus e ela nos foi verdadeiramente revelada pelo Espírito Santo em seus contextos e em seu significado. Isso nós dizemos com gratidão diante do Deus Todo-Poderoso. Portanto, se aqui está escrito que dias virão em que Deus enviará uma fome sobre a terra, não uma fome de pão ou água, mas uma fome de ouvir as palavras, as instruções e as revelações de Deus, o Senhor, é por isso que estamos aqui hoje, vindos de diferentes países e nações. Será que compreendemos isso? Pois vivemos nesses dias em que Deus enviou essa fome. É realmente o tempo de que os profetas falavam naquela época. Houve períodos especiais na história da salvação, assim como houve períodos especiais na história da humanidade. E então temos pessoas que se destacam particularmente nessa história da humanidade, fossem elas reis, imperadores, comandantes militares, cientistas, ou o que quer que seja. Há pessoas que se destacam no seio da humanidade. Então, nós temos, dentro da história da salvação, homens de Deus no Antigo e no Novo Testamento que simplesmente se destacam. Nem todo mundo foi Abraão, nem todo mundo foi Moisés, nem todo mundo foi Elias, nem todo mundo foi Paulo, nem todo mundo foi Pedro ou João. Mas Deus tinha pessoas que simplesmente se destacavam também na história da salvação. E eram tais homens que conheciam um chamado divino, que não apenas pregavam, mas através dos quais Deus podia falar, através dos quais Deus podia agir, através dos quais ele podia atualizar tudo em seu reino. E nós cremos que Deus hoje age da mesma maneira como ele sempre agiu. E nós cremos que ele precisa ter uma boca na terra para poder falar, precisa poder agir, precisa poder se revelar. Nosso anseio é que quanto mais passe o tempo, cada vez mais Deus possa se revelar. Nem todos os profetas foram grandes homens, mas quando Deus os chamou para isso, penso especialmente em Amós, sobre quem acabamos de ler, por meio de quem Deus falou. Ele diz, no capítulo 7, uma palavra muito significativa. Amós, capítulo 7, a partir do versículo 12, um belo contexto. Está aqui, Amós 7, a partir do versículo 12. Então, Amazias disse a Amós: vidente, levanta-te, foge para a terra de Judá. Lá comerás o teu pão e lá profetizarás. Mas em Betel não deves mais agir como profeta, pois Betel é um santuário real e uma residência real. Sim, hoje diríamos que é uma cidade episcopal com uma bela catedral, algo verdadeiramente notável. E ali um profeta do Senhor, um vidente, não deveria sequer falar de alguma coisa. Sim, por que não? Porque as pessoas não estavam dispostas a ouvir o que Deus havia mostrado a esse homem. A palavra vidente aparece repetidamente no Antigo Testamento, mas aqui ela é usada diretamente em conexão com o conceito de profeta. Então, Amazias disse a Amós: vidente. Portanto, profetas bíblicos eram videntes. Eles viam em visões o que Deus lhes revelava e mostrava, para então, por inspiração do Espírito Santo, apresentar e transmitir ao povo o que haviam visto em nome do Senhor. E, como já foi dito, esse homem que disse: vá embora, coma seu pão em outro lugar e assim por diante, e não profetize aqui, pois Betel é um santuário real e uma residência real. Quanto mais as pessoas se consideram superiores, quanto mais importantes se acham, ou quanto mais importante é a associação a qual pertencem, maior é o risco de rejeitar a simplicidade de Deus e de não compreender de forma alguma que é Deus quem tem boas intenções para com elas. E isso ainda pode ser acrescentado aqui. Enquanto Deus ainda fala e envia profetas cedo e tarde, ele ainda não nos abandonou. Então, ele ainda tem graça para nós. Então, ele ainda tem boas intenções para conosco. Então, ainda há esperança para nós. Será que compreendemos isso? Assim, Deus, no Antigo Testamento, enviou seus servos cedo e tarde. E assim como está escrito em uma passagem, por meio dos profetas, ele bateu, assim está escrito literalmente. E o que foi isso? As pessoas não compreenderam quão bondoso Deus é para com elas. Ao enviar-lhes ainda mais um homem, um vidente, para que ele pudesse falar com eles por meio dele. A passagem no Novo Testamento, Deus nos visitou com misericórdia. E em ligação com isso, chamavam Jesus naquela época de profeta. Meus amados, ele era profeta, ele era sacerdote, ele era mediador, ainda é hoje intercedor e assim por diante. Mas ele é mais do que um profeta. Ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Ele, que estava na glória, deixou-a para trás e veio até nós para que tivéssemos a oportunidade de nos aproximarmos dele. Eu continuo a ler aqui a partir do versículo 14. Então Amós respondeu a Amazias: não sou profeta, nem membro de uma escola de profetas, mas sou pastor e cultivo figos. Vocês percebem? Ele disse exatamente o que ele é. Disse bem exatamente o que ele é. Davi poderia ter dito: eu sou um pastor. Qualquer um poderia ter dito o que ele era por natureza, exteriormente. Mas então chegou um dia do chamado divino, e aí aconteceu. Uma decisão divina havia sido tomada. Bem-aventurado cada pessoa que compreende o ABC do ser crente, ou seja, respeitar decisões divinas. Quem não consegue respeitar decisões divinas, ele não pode, de forma alguma, contar de alcançar o alvo espiritual com Deus. Recentemente eu disse a alguém, não queria ser muito explícito, mas acabei deixando passar pelos lábios e disse: vocês estão passando ao largo daquilo que Deus está fazendo agora. Vocês zombam, vocês blasfemam contra isso. Isso não tem nada a dizer a vocês. Então, acrescentei ainda essa frase: vocês são desprezadores daquilo que Deus está fazendo agora. E acabaram caindo de uma forma muito religiosa, que não carrega em si nenhuma vida divina. Meus amados, isso não foi um julgamento, foi apenas uma avaliação com base na palavra de Deus. Pois ainda está escrito: o espiritual julga tudo corretamente e não é julgado corretamente por ninguém. Assim escreve Paulo aos Coríntios. Aqui temos um homem de Deus. O que se referia a ele, ele pode dizer: então Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, eu não sou membro de uma escola de profetas, mas sou pastor e cultivo figos. Agora vem a justificativa no versículo 15. Mas o Senhor me tirou de trás do rebanho e o Senhor me ordenou. Amém. Mas o Senhor, não ele mesmo. Ele era, afinal, ele mesmo disse quem ele era: pastor, cultivador de amoreiras e assim por diante. E então vem a justificativa: mas o Senhor me tirou de trás do rebanho. Na verdade, estou pensando agora em Eliseu, que tinha 12 juntas de bois à sua frente, e até hoje há homens que seguem os bois sem compreender que houve um profeta na terra. E eles vão, eles aram, eles vão e aram, e eles não compreendem. Não importa se são dois pares de bois ou 12, mas eles marcham atrás dos bois sem compreender o que Deus fez na terra. Somente então, quando chegou o dia e de repente algo foi passado adiante, o manto, vocês sabem o que aconteceu ali. Naquele momento, tudo acabou. Os bois continuaram sendo bois, sim, todos foram abatidos, isso é o certo, pois assim nunca mais pode se voltar atrás para seguir os bois novamente. Os arreios foram usados como lenha, queimaram bem, os bois foram comidos depois de bem assados, e já o antigo havia acabado, algo totalmente novo começou, e não se podia mais voltar ao antigo. Meus amados, quando Deus nos chama, se Ele vem sobre nós, sua força se revela a nós, então todas as pontes são destruídas, não há mais volta, apenas um seguir em frente com Deus a partir daquele dia. Todos nós compreendemos isso? Que Deus nos conceda verdadeiramente a sua graça. A palavra continua aqui. Mas o Senhor me tirou de trás do rebanho e o Senhor me ordenou. Que maravilhoso. Mas agora ouço mais uma coisa. Embora o Senhor tenha chamado, ordenado e enviado, Amazias disse, aqui não. Aqui você não pode anunciar nada em nome do Senhor. Levanta-te e vai-te embora. Percebemos do que se trata? Trata-se de que no tempo determinado, e agora nós vivemos agora, nós vivemos hoje, não vivemos no tempo de Amazias, nem em outros tempos, nós vivemos agora. Trata-se agora de aceitar e ouvir e acolher o que o Senhor tem a dizer hoje à congregação por meio do Espírito e da Palavra. É sempre fácil adornar os túmulos dos profetas e então o Senhor nos diz bem na cara, vossos pais os colocaram ali. Portanto, é preciso, de fato, ter cuidado para não seguir os passos dos que rejeitam, mas sim encontrar e aceitar o caminho dos justos, agradecer ao Senhor por isso e então segui-lo. Mas a coisa vai além. E agora, ouve a palavra do Senhor. Pois dizes que não devo agir como profeta contra Israel, nem pregar contra a casa de Isaac. Por isso, o Senhor falou assim, tua mulher se tornará prostituta na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada e tua terra será repartida com a corda de medição. Tu, porém, morrerás em terra impura e Israel será levado em cativeiro para fora de sua terra. Uma palavra muito séria. Vocês sabem que às vezes a Bíblia também usa nas palavras proféticas certas expressões como mulher ou noiva ou quando se trata de caídos, prostituta ou meretriz, entre outras coisas. Não fui eu que inventou esses termos, estão escritos na Bíblia e Deus quer com isso mostrar a infidelidade. Ele não apenas cunhou um termo forte, mas quis nos mostrar o quão grave é a situação quando se pratica prostituição espiritual, quando se comete adultério espiritual. Ele quis nos mostrar isso diante dos olhos para que pudéssemos compreender. E se voltarmos ao Antigo Testamento, os adúlteros tinham que ser apedrejados e todos vocês conhecem a história. E aqui foi anunciado a esse Amazias algo muito grave. E por quê? Porque ele não estava disposto a ouvir a palavra do Deus vivo. E eu digo a vocês hoje, quem não estiver disposto a ouvir a palavra do Deus vivo nesses dias, esse irá prostituta, esse irá mistura, esse continuar praticando prostituição espiritual, talvez de outra forma, mas não chegará à clara proclamação e verdadeira proclamação da palavra de Deus, pois a ela só chegamos pelo caminho traçado e determinado por Deus, não por nossos próprios caminhos e muito menos quando rejeitamos os homens de Deus. Compreendemos isso? Essa foi a consequência naquela época. Quantos começaram bem e depois foram procurando até que aparentemente encontraram algo? Como me foi dito ontem ainda pelo telefone, Nós encontramos muitas coisas não bíblicas entre vocês. Eu gostaria de ter esse diante de mim que pudesse apontar a um versículo bíblico. Eu gostaria de ter essa pessoa diante de mim, mas pelo telefone dá para dizer. É simplesmente com Deus assim. Quem não tem o amor à verdade dentro de si, quem não acolhe, quem não se deixa levar interiormente por ela, acaba tendo que crer na mentira. E quem crê na mentira está sob a influência satânica da antiga serpente, do antigo mentiroso. Eu não sei porque eu estou justamente pensando nisso, mas eu espero que em breve vocês cantem os hinos dos hinos pentecostais escritas pelo pastor Paulo, da mesma forma como vocês têm cantado até agora. Mas quando esse homem estava no leite morte, vocês sabem, ele não quis se deixar batizar biblicamente, ele se agarrou à tradição até o fim. E duas frases, que provavelmente foram suas últimas, eu as tenho por escrito aqui comigo, diziam: eu beijei a velha serpente. Homens que cantavam no espírito, que por horas a fio exultavam, cantavam em línguas e louvavam, ouviram a verdade. Emil Maier já pregava naquela época o batismo no nome de Jesus Cristo e outras verdades bíblicas, e havia homens que passaram ao largo disso. Mas então chega o leito de morte e de repente percebe-se que não se bebeu do cálice da bênção, do qual Paulo diz, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo? E como vocês podem ao mesmo tempo beber do cálice da... Por favor, como está lá? Em 1 Coríntios 10, devo ler para vocês. Como podeis beber ao mesmo tempo do cálice dos demônios e do cálice do Senhor? Assim que está escrito em todas as nossas Bíblias. Eu vou ler para vocês, para que vocês saibam que está escrito. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos ler aqui a partir do versículo... Sim, talvez, versículo 21. 21 e 22. 1 Coríntios 10, versículos 21 e 22. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis estar à mesa do Senhor e à mesa dos demônios. Ou queremos provocar o Senhor ao ciúme? Somos nós, por acaso, mais fortes do que ele? Se essas palavras fossem lidas em todos os lugares, então horror se espalharia por toda a sala. E todos diriam indignados: nós, à mesa dos demônios? Nem pensar nisso? Deixe-me em paz. Amados, o que escreve Pedro? Nos últimos dias serão pregados ensinamentos que provêm de demônios. Vocês todos leram isso? Em todos os lugares, lá onde o Espírito Santo não é o que dá inspiração e não se proclama a clara e verdadeira palavra de Deus, onde as coisas são distorcidas, deturpadas, manipuladas, aí o inimigo tem sua mão na jogada, como no jardim do Éden com Eva. Quando ele simplesmente distorceu a palavra, e vocês sabem que ele fez isso com muita elegância, habilidade, ele também falou de árvores, falou de frutos, o Senhor também o fez, mas ele virou tudo de cabeça para baixo e pronto, já estava feito. A mulher de Amazias teve de passar por isso como castigo pelo fato de ele, esse homem, e ele era afinal o chefe, quem tinha o mando, por não ter aceitado aquilo que Deus havia enviado. Porque o Senhor Jesus diz: se eu envio alguém, quem o recebe, recebe a mim. Quem vos ouve, ouve a mim. Assim está escrito na palavra de Deus. Não vos preocupeis com o que haveis de dizer, pois eu vos darei o que deveis dizer. Amados, nós temos espiritualmente, e isso tem que ser enfatizado mais uma vez, temos a ver com, temos lidar com muita prostituição, espiritualmente, certamente. Mas Deus não quer isso. Deus quer uma noiva sem mancha e sem ruga. Deus não quer que fiquemos sentados lá onde ensinamentos provêm de demônios e foram manipulados, ajeitados, mas lá onde está a mesa do Senhor. Lá onde a palavra de Deus nos é passada, onde se cumpre, enviarei dias, diz Deus o Senhor, dias, enviarei fome à terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra do Senhor. E tais pessoas serão arrancadas de toda a confusão espiritual e colocadas no reino de Deus. Elas têm desejo pelo leite puro do Evangelho, e então isso vai sempre mais além, em busca de ensinamento e tudo o que Deus preparou para nós. Eu creio que essa seja uma lição muito grande para nós. E isso também merece ser destacado mais uma vez. Sempre houve pessoas que louvaram a Deus pelo que Ele fez em algum momento e já o louvam pelo que Ele ainda fará, pois quando Ele fizer algo, certamente o fará neles, eles têm esse direito a isso, porque esperam por isso. Mas, atualmente, no momento, passam ao largo do que Deus está fazendo. E nós temos, nesse lugar aqui, repetidamente enfatizado e destacado, trata-se de encontrar a conexão no agir divino e então acompanhar de todo o coração aquilo que Deus faz. Eu não pretendo fazer uma comparação. Eu não sou nem profeta, nem cultivador de amoreiras, nem qualquer tipo de agricultor. Na verdade, não sou nada. E não precisa muito tempo para compreender isso. Mas uma coisa podemos dizer: nós recebemos a palavra do nosso Senhor e nós carregamos um tesouro divino em vasos de barro. E não apenas eu, mas todos nós que nesses dias ouvimos a palavra de Deus da boca do Senhor. Vocês sabem que nos dias de Moisés, o Senhor lhe disse: tu serás o Deus de Arão e ele será o teu profeta. Uma afirmação forte. Se alguém dissesse isso hoje, as pessoas fugiriam e diriam: espere aí, esse homem está indo longe demais. Mas, na verdade, é nisso que temos a transmissão exata da palavra recebida de Deus. Eu não sei se li isso aqui, mas nós podemos dar uma olhada rápida e com isso já chegaremos ao fim. Está aqui em Êxodo, no capítulo 4, vocês todos conhecem o chamado do profeta Moisés, que antes também era um pastor. Ele pastoreava o rebanho de seu sogro, o midianita Jetro, mas o Senhor o tirou de lá. Houve um dia do chamado divino em sua vida. Então veio a comissão divina. Em todo caso, vamos ler aqui dos dois sinais e em seguida, a partir do versículo 10, mais uma conversa entre o Senhor e Moisés. E então, a partir do versículo 15, disse aqui, Êxodo 4, a partir do versículo 15: então falarás com ele e colocarás as palavras na boca dele. É curioso que alguém a quem Deus falou deva colocar na boca de outra pessoa que deve transmitir a palavra essas palavras recebidas de Deus. Por que deveria ser assim? Não próprios pensamentos o Arão deveria transmitir, mas sim aquilo que saiu da boca do Deus Todo-Poderoso, a Santa Palavra. E essa palavra nunca voltará vazia, mas cumprirá aquilo para o qual Deus a enviou, pois Deus vigia sobre a sua palavra para cumpri-la. Então falarás com ele e colocarás as palavras na boca dele. Eu, porém, estarei com a tua boca e com a boca dele. Amém. Aleluia. Deus não esteve apenas com a boca dos profetas e apóstolos. Deus quer estar com a nossa boca. Quando da nossa boca saem as mesmas palavras que Deus lhes revelou, então ele estava com eles, então ele está conosco pela graça. Louvado seja o seu maravilhoso nome. E nós nos guardaremos de trazer outra coisa que não seja a palavra do Deus vivo. Eu sinto alegria pelo fato de o Senhor nos ter dignificado a receber a sua santa e preciosa palavra na fé e a guardá-la e levá-la ao coração. Eu, porém, estarei com a tua boca e com a boca dele e vos direi o que deveis fazer. Ele, portanto, falará ao povo por ti, de modo que ele seja a tua boca e tu sejas por ele o representante de Deus. Da onde eu li isso? Do jornal? Não. De algum livro crítico? Não. Da Bíblia. Eu li em voz alta o livro de Deus. Por que Deus disse aos profetas: vocês são deuses? Por quê? Porque eles absorveram a substância divina da palavra em si, se tornaram participantes da natureza divina. Deus não quer, afinal, fantasiosos que fantasiem sobre a sua palavra. Ele quer fazer de nós participantes da sua natureza divina. E por isso, temos que nascer de novo pela semente da palavra, que é viva, e pelo Espírito que a vivifica. Portanto, no que diz respeito a Arão, está escrito: ele deve, portanto, falar ao povo em teu nome, de modo que ele seja a tua boca e tu sejas para ele o representante de Deus. Aqui temos a ordem divina. Deus envia seus servos e profetas cedo e tarde. Se eles antes eram pastores, cultivavam figos ou amoreiras, ou pastoreavam ovelhas, se eram agricultores, não importa. Nós temos que respeitar as decisões de Deus. Bem-aventurados as pessoas que reconhecem essa ordem divina até os dias de hoje e agradecem a Deus por isso. O que escreveu Paulo ao seu colaborador Timóteo, ou cobreiro: tu ouviste as coisas que foram ensinadas, confia-as a outros, para que também eles possam, por sua vez, ensinar a outros. Tem que ser o mesmo ensinamento, a mesma palavra. No fim, tudo tem que ser assim como era no início. Esses são os caminhos de Deus com o seu povo nesses dias. Deus enviou uma fome entre o povo. Ai daqueles que não percebem o tempo e rejeitam o ministério profético, como fez Amazias naquela época. Então, só resta uma coisa: continuar adiante com a prostituição espiritual, não importa de que forma, de que maneira. E esse é o mesmo espírito das denominações, no qual as pessoas se aconselham mutuamente e tomam decisões. nesse lugar, não estamos lidando com decisões tomadas por pessoas. Nesse lugar, nós temos que respeitar as decisões divinas e fazemos isso de todo o coração e de toda a alma. Sua palavra é a nossa palavra, sua vida é a nossa vida, suas decisões são as nossas decisões. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vivemos em uma era profética. Foi necessário uma correção e instrução divina e revelação de todos os mistérios. E assim o Senhor nos concedeu pela graça. Vamos agradecer-lhe de coração por isso. E como lemos na palavra de introdução, vamos juntos louvar o Senhor e dar-lhe glória, pois Ele olhou com misericórdia para o seu povo. Bem-aventurados aqueles que agora têm ouvido para ouvir, que não têm corações endurecidos e dizem, isso não é para nós. Levanta-te, nós cremos no que sempre cremos, nós não precisamos disso. Eu peço a vocês, levem isso, o que está escrito aqui na palavra, levem consigo como exortação. Não queremos assustar ninguém aqui nesse lugar, mas a coisa é muito tão séria. Trata-se aqui de ser ou de não ser? Trata-se de vida ou morte? É uma questão de tudo ou nada. Quem vai contra Deus não pode estar com Ele, ou como devo entender isso? Afinal, temos que caminhar com Deus para estar com Ele. Quem vai contra o que Ele faz não pode estar a favor dEle. E o Senhor diz, quem não está comigo está contra mim, e quem não ajunta comigo espalha. Nós que vamos pertencer àqueles que caminham com Ele, que reúnem com Ele, que se reúnem em Sua presença para ouvir Sua palavra e agradecer-lhe de todo o coração por tudo, grandes coisas Ele fez em nós. A Ele, ao Deus Todo-Poderoso, seja louvor e honra, glória e adoração, agora e eternamente. Aleluia. Amém. Amém. Vamos nos levantar e orar. Você poderia fazer a oração, irmão Russo? Pai Celestial, mais uma vez te agradecemos juntos por tua preciosa e santa e verdadeira palavra que também nessa noite falou aos nossos corações. Senhor, nós te pedimos que não haja ninguém entre nós que rejeite a tua palavra, que questione o teu falar, Senhor. Ó, Senhor, protege todos os que estão aqui para que aceitemos a tua palavra, para que possamos crer nela e para que te ofereçamos a gratidão, a honra e a adoração, Senhor, como se fosse de uma só voz, Senhor, pois tu só desejas o bem para o teu povo, tu conduziste o teu povo para fora, Senhor, e o que não pertence ao teu rebanho, isso se afastará de ti, ó Senhor, mas as tuas ovelhas ouvem a tua voz, Senhor, e seguem-te, Senhor, para onde quer que vá. E nós sabemos, Senhor, para onde tu as conduzes, Senhor. Tu as conduzes a pastos verdes, Senhor. E tu as sacias em fontes frescas, Senhor. Louvado e glorificado sejas tu, Senhor, a ti o Cordeiro. Nós te adoramos e gloriamos o teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Aleluia. Amém.